É a guerra do Irã e do Iraque em casa, né? Eu imagino.
Eu chamo os mais novos, os gêmeos. Aliás, eu dou apelido para todos os filhos, né? A todo momento, é uma fase, eles têm apelidos, né? E os gêmeos foram Ctrl-C, Ctrl-V, Faísca e Fumaça.
Acredito, Ctrl-C, Ctrl-V.
F1, F2. E agora o apelido deles é o Bin e o Laden, né? Mas é em função da saúde, né? Eles têm muita saúde, então, enfim. Hoje o Bin e o Laden que dominam a nossa casa.
Não é possível, adorei. E tu vem da área do direito, eu imaginei que os nomes iam ser mais focados no direito. Não, é bem tecnológico, não. Né? Muito legal, gostei do bom humor já, então. Que começa por aí. Mas você tava me contando que ficou mais surreal ainda a tua história. É que você não tinha planejado, né? Você tinha feito vasectomia, nunca teve gêmeos em nenhum dos lados, nem no teu, nem da tua esposa, de gêmeos.
Sim, não teve. Na verdade, a concepção de gêmeos estaria muito mais para minha esposa do que para nós, os homens, né? Mas, enfim, o nosso projeto era de ter dois filhos. Eu era muito regrado. Muito organizado, acho que talvez...
Gostei da palavra gostei.
Seria muito difícil falar sobre isso sem falar muito rápido do caminho de Santiago de Compostela, que modificou muito minha vida e melhorou muito minha vida, né? Então, a partir daí, a gente teve uma reformulação, mas tá tudo de bem, tá tudo de bom, nossa vida tá maravilhosa, fantástica, readaptações... E vida que segue.
Você tinha planejado o quê, Anderson? Vamos começar contando. Você casou, é Rubi o nome da tua esposa?
Rubiane.
E aí vocês planejaram, vamos ter, sei lá, um, dois filhos? Vocês pensaram?
Então, na verdade, o que aconteceu? Eu, nessa linha de organização, eu primeiro pensei em me formar, em trabalhar, em ter meu apartamento, depois casar. Ter uma vida... a gente teve nossa primeira filhota, Ana Luísa, depois de 4 anos de casado, a gente teve nossa filhota. Aí teve o segundo filho, um apartamento maior, e nós estamos nesse apartamento maior. Aí depois veio o segundo filho, e esse é o nosso programa, essa é a nossa...
A família estava inicialmente na cabeça pronta.
Estava pronta, né? Uhum. E eu sou muito regrado. Né? Era então, até então, muito regrado, né? Tudo que eu fazia muita coisa por antecipação. Algumas coisas faço ainda hoje, mas com menos intensidade do que era uma vez. E aí eu resolvi que tinha que fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha que fazer.
Tu ou foi o casal? Não, foi tu,
não,
então.
Eu.
O Anderson tinha que ir.
Mas a minha esposa também faria parte disso aí. Está no surreal também essa situação. Aí, Anderson, eu tenho que fazer o caminho de Santiago. Mas eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sou uma pessoa economicamente bem resolvida. Sou uma pessoa que amo a vida. Eu amo tudo que eu faço. Eu tenho muito prazer em tudo aquilo que eu faço. Mas o caminho me chamava e as pessoas me perguntavam: Anderson, por que você tem que fazer? Por que você vai fazer o caminho de Santiago? Eu dizia, eu não sei, mas eu tenho que fazer. E aí me organizei naquela forma, naquele formato que eu era. Então eu sabia que eu ia entrar no caminho dia tal, eu sabia que eu ia dormir num albergue dia tal, eu ia caminhar tantos quilômetros, 1 ano e meio me organizando. E a minha esposa iria me encontrar na metade do caminho, no dia 12 de junho. Perdão, dia 12 de maio nós iríamos nos encontrar, ou seja, eu faria metade do caminho sozinho e ela faria comigo a outra metade do caminho, nós concluiríamos esse caminho junto. Esse era o nosso programa de 1 ano e meio. Né? Então eu fui muito regrado, fui para a Espanha fazer o caminho. Para quem não sabe, são 800 quilômetros caminhando, né? O caminho francês é uma coisa maravilhosa e tal. E o que aconteceu?
E olha a metáfora, desculpa te interromper, mas olha a metáfora, né? Normalmente quem faz o caminho faz para deixar coisas, né?
Mas talvez... Mas
e
acho
recolher
que...
outras, né?
Exatamente. Exatamente esse sentido. Né? Então eu não sabia porque estava lá, enfim. Aí o que aconteceu? No segundo dia de caminhada, teve um feriado, acho que foi dia 1º de maio, a Europa toda foi fazer o caminho, então nós ficamos sem albergue. Aí eu precisei pegar um táxi e avançar um trajeto de táxi. E aí você foi meu planejamento. Aí o que eu resolvi a partir de então? A partir de então eu resolvi que eu preciso abandonar essas minhas regras, essas minhas antecipações, e eu preciso viver o dia. Né? Então eu comecei a me trabalhar e fiquei 15 dias caminhando, pensando nisso. Cara, por que eu fazia isso? Eu só fui por antecipação. sabe? Eu tenho que viver o dia, um dia após o outro dia, e foi isso que aconteceu. E aí teve uma infelicidade monstruosa na nossa vida, que foi que meu sogro faleceu abruptamente, né? E eu precisei abandonar o caminho. Ou seja, no dia 12 de maio, eu ia me encontrar com a minha esposa na Espanha, para caminhar, e nós nos encontramos no velório do pai dela.
Puxa.
E ela estava grávida de 2 meses, nós não sabíamos, e ela poderia ter ido caminhar, e sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela. Ficamos sabendo que nós estávamos grávidos com 4 meses e meio.
Uau.
A nossa gravidez foi de 3 meses e meio, 4 meses. De 2 filhos para 4.
Meu Deus.
Né? Então, uma gestação complexa. Ela tinha 40 anos, né? Então foi uma aflição muito grande para nós. Mas eu falei tudo isso para dizer o quê? Principalmente que eu abandonei essa preocupação por antecipação.
Essa rigidez.
Essa rigidez, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa viver um dia após o outro, entendeu? E o caminho me deu essa lição, né? Então o caminho foi muito importante para nós. Eu estava vasectomizado. Mas eu não havia feito a contraprova, então... Eu não vou tratar desse assunto como culpa, né? Ah, porque o médico... Não, cara, que médico! Né?
É uma bênção.
É uma bênção! E é isso que a gente tem que fazer. Então, às vezes, quando a gente fala, quando a gente comunica, 4 filhos, não sei o quê, de forma assim, talvez... as pessoas comentam, mas que horror! Coragem, eu penso, coragem é ouvir isso de você, né? E outras pessoas muito mais evoluídas, outras pessoas, aí que tu vê que a áurea é fantástica delas, elas assim, que bênção, que alegria, né?
E que desafio, né? A gente tem que reconhecer, claro que é um desafio. Né, Anderson, porque você, na verdade, agora eu queria te perguntar, se tu me permite, assim, claro. Fiquei curiosa, porque a gente vê que tu tem uma luz boa, uma energia boa, tá tranquilo, assim. Porém, vamos reconhecer, não é fácil ter filhos. Nem é só por uma questão de dinheiro, sei lá. O mundo tá difícil, a gente se preocupa com o futuro deles, e já tu tá dizendo, eu era uma pessoa bastante preocupada. Queria te perguntar, tu ainda te preocupa, por exemplo, com essas questões, porque a gente não domina, né? O que vai acontecer com eles em termos de segurança? Em termos de economia, em termos de relacionamento, está tudo tão difícil. E como pai, aquele pai modelo, a gente imagina que a pessoa fica muito tensa, muito preocupada com isso, mas a gente percebe que a gente está numa mudança de mundo. O mundo não nos permite mais ficar planejando muito, porque as coisas se rearranjam, se reorganizam. Como é que tu tá em idades diferentes também?
É tudo muito dinâmico.
Muito?
Então, eu tenho uma filha de 14 anos.
Adolescente.
Né? Eu tenho um menino de 19. E os meninos de 1 ano e 8 meses, os gêmeos de 1 ano e 8 meses. É tudo muito dinâmico. E tu tem que estar preparado para isso. Mas, acima de tudo, o que eu acho que é absolutamente relevante nesse cenário todo? É amor. Entendeu? É amor. Né? Então, você tem que... Quando uma criança fala, pai, eu quero te contar alguma coisa. Para ouvir ela. Entendeu? Para. Então, esses canais da internet, os canais da TV aberta, a gente tem que monitorar, a gente tem que cuidar muito disso, porque a gente está sofrendo uma influência muito grande por conta disso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. E assim, criar é fácil, educar não é tão fácil, mas aquelas pessoas que dizem, problema é econômico e tal, eu vou te dizer, os melhores professores, não os melhores, os mais capacitados, os mais, enfim, muitos deles estão indo para escola municipal, né, através de concurso e tal, eu vejo uma vazão de certa forma, então isso aí é balela, a educação, cara, a educação a gente dá, a educação quem faz é o aluno. Né? Então nós só precisamos ficar atento a eles. A gente precisa dedicar atenção aos nossos filhos e fazer tudo com muito amor. Se a gente fizer isso, a gente vai estar muito tranquilo, entendeu? Acho que é uma evolução natural e a gente vai conseguir acompanhar cada um ao seu tempo.
Anderson,
e a gente aprende muito com isso.
Claro. Você disse que era rígido consigo mesmo, né, com as coisas da tua vida. Você foi filho de uma família, talvez, que tinha essa rigidez. Você acha que isso era uma coisa mais tua? E como você faz hoje para não levar essa tua rigidez, que é natural, né? Tá no teu DNA, parece, né? Que parece que é uma luta constante, né? Ah. É o anjinho bom e o anjinho ruim dizendo coisas pra gente. Como os filhos? Porque os filhos, eles, em fases diferentes, a gente tem que ser com um de 1 ano e 8 meses de um jeito, com o de 9 de um outro claro. Jeito, com o de 14 de um outro jeito, mas a gente continua sendo a mesma pessoa. É desafiador. Como é que tu lida com isso?
Tá, então, eu venho de uma família de origem... Meu pai é de origem italiana, minha mãe é brasileira, e nós somos em 3 irmãos, personalidades totalmente distintas. Totalmente distintas. Então, essa personalidade que eu tenho é própria minha, né? O que que eu faço? Eu tento passar para eles o estalo da vida. Eu falo assim, ó, filho, tu tá tendo estalo da vida. Então, por exemplo, eu entendo que a criança, ela aprende a ler e a escrever a partir do momento que ela consegue unir as sílabas. Isso é um estalo. Então, eu acho assim, pô, ela aprende a ler e a escrever de forma muito rápida, a partir do momento que ela consegue receber a informação de que unindo duas letras sai uma sílaba. E assim, com a minha filha mais velha, ontem, dentro do carro, fazendo um bate-papo para ela, eu disse assim, filha, veja só, você entende que a vida depende de você, que o estudo depende de você, tu quer fazer um curso, uma faculdade complexa, então você entende que isso depende de você? Ela, sim, pai, eu entendo. Então veja bem, minha filha, isso falei ontem dentro do carro para minha filha. Disse assim, então você está recebendo um estalo da vida. O que que é? Você está reconhecendo que o esforço teu vai ser mérito teu e é só teu, entendeu? Então você está tendo o estalo que as coisas dependem exclusivamente de você, né? Então essa informação eu tento passar desta forma e não no sentido assim de o mundo vai te cobrar, enfim, né? O mundo é muito competitivo, com estudo é difícil, sem estudo é muito pior, né? Então não dessa forma, então de uma forma mais que ela tenha essa concepção, essa informação de que as coisas acontecem por conta dela. Entendeu? Então é isso que eu tento passar. É dessa forma, né? Dessa forma mais amistosa. Dessa forma assim que eles precisam entender, né? E não, pô, tu tem que estudar tal e tal hora, pá, 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 pá. Essa forma rigidez. Sim. Essa forma rigidez vai até um ponto, né? Claro, depois a gente claro. Não alcança mais.
E agora vamos pro, já que estamos falando um pouco de superlativos, né? Do Hoje Bom, Hoje Bom, vamos lá pros pequeninhos, né? Pros gêmeos.
Claro.
É Luca e Luigi, né?
Luca e Luigi.
E aí, como é que é a diferença? Porque com ela é um papo cabeça, né? Jamais adolescente, jamais quase vida adulta. E com eles deve ser, sei lá. Tô te perguntando como é que é com eles.
eles são fantásticos, né? Eles raramente choram. É muito amor, né, Beverly?
O olhinho do Anderson brilha quando eu falo dos pequenininhos também.
Eles são mágicos pra nós, né? Então, assim, como que eles têm muita saúde.
Graças a Deus.
Eles sobem em mesa, sobem em cadeira, então a gente tem que estar muito atento. E são dois, né? Né? O que que eu vou te dizer? Eles são fantásticos, né? A gente se envolve muito com eles, os filhos se envolvem muito com eles. A outra coisa muito importante, lá em casa não existe ciúmes. Então, se há uma cena de ciúmes, a gente para e conversa. Filho, tudo ao seu tempo, né? Cada um merece exige uma atenção especial. Então a gente conversa, papapá. Né? Agora, eles são fantásticos.
Adorei.
Eles têm muita energia,
muita,
entende?
Nossa, criança,
eles têm muita energia, né? Legal. Né? E é muito legal ver eles. Então, um vai para um lado, o outro vai para lá. Aí eles brigam por causa de um objeto banal, né? Aí um morde o outro, a gente tem que ficar atento.
Que sabe? Coisa, né? Anderson, olha que loucura. Enquanto eu tava te ouvindo aqui falar, tua história realmente é surreal. Aliás, a história do Anderson, de outras pessoas, vai estar sendo contada. Eu já vou falar do evento que vai ter nos próximos dias. Imperdível, Anderson. Maravilhoso.
Que legal.
E compartilhar isso com outros pais também. Essa sensibilidade, esse poder abrir mão de quem a gente não quer ser para ser quem a gente quer ser, né?
Isso.
E as respostas que talvez tu fosse... Tu mesmo disse, né? Fui buscar alguma coisa que eu não sabia o que no caminho de Santiago.
E desopilei, né?
E encontrou a resposta, o nome é Luca e Luigi.
Luca e Luigi.
Não é?
Sim.
Que louco,
imagina,
isso, né?
Se eu não tivesse de fazer esse caminho, minha vida teria sido mais difícil. E, cara, absolutamente sem necessidade.
Né?
Sem necessidade de complicar aquilo que é fácil, aquilo que é simples, né? Aí eu falo, pô, mas tu tem 4 filhos, eu tenho 1 filho, eu tenho um problema. Não, veja bem. Eu tenho o meu nível de problema é o mesmo que o teu, só que eu pego o meu problema e divido em 4. Você concentra em uma pessoa só, né? Você deposita todas as suas fichas em um filhote só, enquanto eu distribuo, né? Então o nível de problema é o mesmo.
fantástico essa forma de pensar. Hã? Anderson, meu tempo esgotou, eu ficaria aqui a manhã inteira batendo papo, porque eu achei muito legal.
Fica à disposição.
E olha só, eu vou deixar aqui o convite, né, para as pessoas, dia 5 agora, é segunda-feira da semana que vem,
agora,
às 19h30, tu mais o Caetano Oliveira, que é psiquiatra, é um querido também, a Ana Paula Lindgren, vai estar comandando um evento que chama Encontro Elas por Elas, só que elas estão chamando os pais para discutir a questão da paternidade, tu vai ser um dos convidados, né?
Exatamente.
Isso faz aí. Um convite para quem quiser ir, não sei se tu tem as informações sobre acesso, ingresso, coisa e tal.
Eu tô sabendo que é gratuito, eu também fui convidado aí pela minha vizinha da Gata e Topo lá, a Diele, né? Então eu fui convidado, eu não sei te dar muitas informações.
É gratuito.
Eu sei que é um bate-papo muito legal, é gratuito, com um psicólogo, uma psiquiatra, e é algo informal e uma troca de experiências, né?
Dividir, partilhar,
É isso aí, é dividir,
muito
compartilhar e tornar as coisas mais fáceis.
Descomplicar,
né?
O nome já diz, né?
Descomplicar, exatamente.
Descomplicar. Eu vou passar a informação, porque o pessoal vai com certeza me pedir aqui. Então, para quem quiser, tem ingressos. Na verdade, é só para uma questão de organização, né? É gratuito, mas então quem quiser buscar, reservar o seu lugar, tem na Young Modeladores em São Pelegrino, que é apoiadora dessa iniciativa. Tem os telefones também, o 3028-6969, para o pessoal, enfim, reservar. Diz, olha, eu gostaria de ir, vou eu, mais duas pessoas, para que o pessoal possa organizar as cadeiras, ter um encontro agradável. Anderson, obrigada também em termos assim de cidade por você compartilhar a tua história.
Ah, ok. Eu
muito agradeço. Legal.
Eu só gostaria de concluir contigo para te dizer o seguinte, quer ver, Beverly? A gente precisa apenas uma coisa, e a gente pode vender, a gente pode, algumas pessoas de certa forma vendem, a gente pode doar, a gente pode não ser recíproco, mas a gente precisa apenas de uma coisa, e que é infinita, que não termina, que é amor. É só isso.
Lindo demais.
Se a gente tem amor, a gente tem tudo.